É Paraná, AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Para você, ouvinte da rádio É Paraná, começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o juiz André Carias de Araújo, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funciona o processo de divórcio, tanto consensual quanto litigioso. E é claro, você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor André. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes. O prazer é todo nosso poder voltar aqui nesse programa que tanto contribui para a comunidade curitibana.
E, doutor André, para começarmos, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes qual é o procedimento para se iniciar o processo do divórcio?
Jéssica, veja, o processo de divórcio pode se dar pela via extrajudicial ou judicial, né? Fora do judiciário ou dentro do judiciário. O divórcio extrajudicial, aquele que ocorre fora do poder judiciário, é aquele que é feito em cartório, mediante escritura pública, e desde que haja consenso entre as partes, e não existam filhos menores ou incapazes. Esse pode ser realizado fora do Poder Judiciário. Já o divórcio judicial é aquele que ocorre por intermédio do ajuizamento de uma ação perante o próprio Poder Judiciário. Em ambas situações, a pessoa deve procurar um advogado para dar início ao procedimento, relatando as informações que são pertinentes e reunindo os documentos necessários. É assim que se inicia, Jéssica.
E, doutor, o que o senhor, que tem uma vasta experiência na área do direito de família, tem percebido como as principais dúvidas da população quando nós falamos em divórcio?
Jéssica, são muitas as dúvidas, realmente. As pessoas acabam não conhecendo os meandros das leis, enfim, os detalhes legais. Mas algumas perguntas comuns que as pessoas fazem, geralmente, ou têm dúvida, por exemplo, a respeito de quanto tempo precisa esperar para iniciar um divórcio, para entrar com um pedido de divórcio. A emenda constitucional, uma emenda que alterou a Constituição da República em 2010, a emenda constitucional 66/2010, eliminou os prazos que antes eram necessários para a realização do divórcio. Não existe mais prazo. Então, a pessoa que está casada e deseja, independente do tempo
que a pessoa está casada.
Exatamente. E deseja se divorciar, ela pode fazer isso a hora que bem entender. Não há um prazo mínimo que tenha que esperar. Antigamente havia. Outra pergunta que surge geralmente é se a pessoa tem que pagar um advogado, né? E nem sempre. Mas pessoas carentes, por exemplo, pode se valer da Defensoria Pública do Estado do Paraná, os núcleos de prática jurídica das faculdades de direito, que existem, que fazem gratuitamente, desde que a pessoa se enquadre nos critérios legais, nos critérios estabelecidos por eles, melhor dizendo. E o advogado, quando a pessoa também não tem condições econômicas, pode se valer do pedido de assistência judiciária. Então, nem sempre há a necessidade do pagamento. Uma outra pergunta recorrente é se o outro cônjuge, quando um quer e o outro cônjuge não quiser assinar um divórcio. Isso não há problema algum. A única questão é que o divórcio não ocorrerá de maneira consensual, deverá se dar de forma litigiosa. Por último, eu acho que seria interessante mencionar o fato de que muitas esposas, às vezes, ficam com a dúvida se podem manter o nome de casada, mesmo após o divórcio. Sim, prevalece o entendimento hoje nos tribunais brasileiros de que é possível permanecer com o nome de casada, mesmo após o divórcio. São perguntas comuns.
E, doutor, trazendo também para esse aspecto bem prático, qual é a documentação que a pessoa precisa ter em mãos para dar entrada no processo? Certidão de casamento, o que é necessário?
Perfeito, excelente pergunta. É necessário sempre a pessoa ter em mãos alguns documentos, vários documentos, melhor dizendo, como a certidão de casamento atualizada, e entenda-se por atualizada algo como um prazo máximo de 90 dias, que ela foi lá e retirou a certidão de casamento no cartório de registro civil. Documentos pessoais como RG, CPF, o comprovante de residência dos cônjuges, a certidão de nascimento dos filhos menores de idade, os documentos necessários para a comprovação da titularidade dos bens que se pretende partilhar.
Uhum.
Se houver a chamada escritura pública de pacto antinupcial, e depois eu, daqui a pouco eu explico essa escritura pública, também é um documento necessário. São esses os documentos mais relevantes.
E, doutor, o senhor comentou agora há pouco, mas para deixarmos bem claro para os nossos ouvintes, o senhor poderia nos explicar qual é a diferença entre o divórcio consensual e o litigioso?
Claro. Veja, o divórcio consensual ocorre quando não tem um conflito, não há um litígio, que nós chamamos, entre os cônjuges. E ele pode ocorrer de duas formas, extrajudicialmente e judicialmente, esse divórcio consensual. Extrajudicialmente, como que ele ocorre? Ocorre por uma escritura pública, que é feita no tabelionato de notas. O casal vai lá, no cartório, e pede para o oficial lavrar uma escritura pública de divórcio. Uhum. Isso pode ser feito extrajudicialmente, desde 2007. Só que para isso se exige, além da consensualidade, como eu falei, desse consenso, do acordo entre o casal, ainda que o casal não tenha filhos menores ou incapazes e que estejam assistidos por advogado.
São
esses requisitos.
Essa seria a via mais fácil para o casal que não tem filhos?
Desde que ele se enquadre, obviamente, nesses critérios, sem dúvida, é a forma mais
rápida
e mais direta possível para solucionar a situação. Nessa escritura, até é importante salientar, é possível incluir disposições sobre a descrição e a partilha dos bens em comuns, sobre a pensão alimentícia dos cônjuges ou dos filhos maiores de idade, isso é possível. Filho menor de idade, não. Filho maior de idade, sim. E ainda dá para se dispor sobre a retomada pelo cônjuge do seu nome de solteiro, a manutenção do nome adotado quando se deu o casamento. Tudo isso pode ser feito na escritura pública. Essa escritura não depende de homologação judicial, ou seja, não passa pela mão do juiz e constitui um título, um documento hábil para o registro civil e o registro de imóveis, que depois, sempre que ocorre o divórcio, tem que se encaminhar alguns documentos para o registro civil e para o registro de imóveis. Então, ela é completa, ela se dá de forma integral, fora do Poder Judiciário, resolve o problema das partes de maneira muito célere. Isso ocorre, como disse, extrajudicialmente. A outra forma do divórcio consensual ainda é a judicial, que ocorre quando as partes procuram o Poder Judiciário, consensualmente também, e pedem para que o juiz homologue eventual acordo que elas tenham estabelecido. É uma faculdade a pessoa seguir pelo caminho do extrajudicial. Se a pessoa quiser optar pelo judicial, consensualmente, ela pode optar também.
Tem alguma vantagem, doutor, ou alguma desvantagem?
Não, nenhuma desvantagem ou vantagem. Não se pode estabelecer esse critério.
São só caminhos diferentes.
São caminhos diferentes que fica a critério da pessoa, só lembrando que extrajudicialmente ela tem que se enquadrar naqueles requisitos. E hoje é importante lembrar, Jéssica, que em Curitiba nós temos o Centro de Atendimento do Projeto Justiça no Bairro, criado e coordenado pela desembargadora Juíza Camaro. Esse Centro de Atendimento, ele recebe as demandas consensuais que as pessoas tenham para resolver os seus problemas na área de família. Então, hoje, qualquer casal que mora em Curitiba e que queira resolver consensualmente resolver o seu divórcio, enfim, as suas questões decorrentes da dissolução de casamento, e sejam classificados como carentes ou pessoas pobres na acepção jurídica do termo, essas pessoas podem ir até o Projeto Justiça no Bairro, aqui no Centro de Atendimento, na frente da Prefeitura de Curitiba, e ali fazer na hora o divórcio. Nós fazemos o divórcio, eu sou juiz ali nesse local. Nós fazemos divórcio consensual ali, com filhos, aí com filhos menores, não há problema algum, já que é judicial. Sem a necessidade de instauração de um processo típico, com petição inicial, que a pessoa tem que procurar um advogado, etc. Ali nós nomeamos um advogado para a pessoa.
Ou seja, gratuito.
Gratuito. E fazemos toda a parte do divórcio imediatamente a pessoa sai na hora com o divórcio realizado, com o termo de guarda, com a definição das questões dos filhos, ofício eventualmente para desconto em folha de pagamento da pensão alimentícia, o mandado de averbação, que é o documento que comprova que eles se divorciaram. Tudo isso é feito ali na hora, de maneira gratuita, mas ressaltando, como eu disse, desde que as pessoas se enquadrem no critério legal, que é ali que nós estabelecemos, legal não, mas critério estabelecido pelo Justiça no Bairro, que é de 3 salários mínimos, de rendimento de cada um dos cônjuges. Cada um dos cônjuges não pode receber mais do que 3 salários mínimos, para ali ser feito isso de maneira imediata. Nos demais casos, a pessoa pode entrar, procurar um advogado e entrar com um pedido, ajuizar um pedido de divórcio consensual, que irá para o juiz, e o juiz vai homologar aquele acordo naturalmente. Essas são as formas consensuais, desculpe, que você tinha me perguntado. E aí a outra forma é o divórcio litigioso. Esse
ocorre, mais complexo.
É mais complexo e ocorre quando houver conflito entre os cônjuges. Nesse caso, o juiz, após uma tentativa de conciliação, caso essa seja infrutífera, examinará todas as questões apresentadas pelas partes e decidindo ao final de maneira unilateral, vamos dizer assim. Ele que vai definir, ao invés de serem as partes, será o juiz que vai impor uma decisão para aquela situação apresentada pelas partes. Esse é o divórcio litigioso, quando não tem um acordo, consenso entre as partes. São essas as formas.
E quais, doutor, normalmente são as principais desavenças entre os casais que estão entrando com um processo litigioso de divórcio?
São várias, na verdade, né? Pode-se dizer que uma das questões principais é a guarda de filhos, por exemplo. E as outras questões que envolvam situações patrimoniais, né? Como o valor de pensão alimentícia, partilha de bens. Geralmente são nesses pontos, nessas questões, que acaba havendo
gerando
um conflito.
Discordância.
Na discordância.
E, doutor André, o que nós podemos entender como separação judicial?
Veja, Jéssica, para responder essa tua pergunta, é necessário antes estabelecer um marco temporal que se situa lá no ano de 2010. Em 3 de julho desse ano, de 2010, foi promulgada uma emenda constitucional, a emenda número 66, que alterou um artigo da Constituição Federal, o artigo 226 da Constituição, retirando do texto da Constituição a referência que se fazia à separação judicial e aos requisitos temporais para a obtenção do divórcio. Essa emenda, então, portanto, excluiu a menção a essas situações. Hoje, prevalece o entendimento nos tribunais brasileiros que, após essa emenda de 2010, o instituto da separação judicial foi abolido da ordem jurídica, sendo o divórcio, portanto, a única ação para a dissolução do casamento. Então, antes havia a separação e o divórcio. Hoje se entendem, de forma prevalente nos tribunais, que só existe o divórcio. Mas, para você entender melhor, antes da entrada em vigor da emenda constitucional 66, a sociedade conjugal, portanto, como eu tinha dito, podia ser dissolvida pela separação judicial, havia esses dois caminhos, e pelo divórcio. A separação era uma forma de dissolução da sociedade conjugal que extinguia os deveres de coabitação e fidelidade próprias do casamento, bem como o regime de bens. Mas ficava mantido o vínculo matrimonial entre os separados, permitindo-se a reconciliação a qualquer tempo do casal. O que os impedia, por consequência, de contrair um outro casamento, até que fosse realizado o divórcio. Então, a pessoa que era separada judicialmente tinha a extinção daqueles deveres do casamento, cessava o regime de bens, mas ela não podia casar novamente enquanto não realizado o divórcio. Era essa a diferença da separação e do divórcio. O divórcio, naquela época, já era uma forma de dissolução total do casamento pela vontade das partes. Aí, dissolvia de forma integral. Somente após o divórcio que os cônjuges, portanto, poderiam voltar a casar novamente. E após, caso ocorresse o divórcio e novamente ocorresse uma reconciliação do casal, aí era necessário um novo casamento. Porque havia sido teria ocorrido a dissolução efetiva do vínculo.
E são situações que acontecem, não é mesmo?
Acontece, não é incomum. O pessoal pensa melhor depois, e acaba retornando. Verdade.
E, doutor André, nós estávamos falando há pouco sobre algumas desavenças possíveis na hora da separação de um casal. E o senhor comentou sobre a partilha de bens. Sim. Mas antes de falarmos sobre partilha de bens, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes quais são os possíveis regimes de bens em um casamento?
Claro, Jéssica. Os regimes são vários e eles são repletos de minúcias, né? Uhum. Então, eu vou, de maneira geral, de maneira bastante resumida, eu vou esclarecer cada um dos regimes. Antes disso, é importante esclarecer que a escolha do regime de bens é feita na escritura de pacto antenupcial, que eu tinha me referido no início da nossa entrevista. Uhum. Esse é um documento que é feito em cartório e ele é definido pelos cônjuges qual regime de bens que eles querem adotar, desde que não seja o chamado regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, se não for feito o pacto antenupcial, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial de bens. Então, quando não for feito, vigora o regime legal. Ali, no pacto antenupcial, as partes podem estabelecer os seguintes regimes, que não aquele, como eu falei, o regime da comunhão parcial de bens. O primeiro deles é o regime da separação legal obrigatória, que a gente chama. As hipóteses, nesse caso, em que é obrigatório o regime da separação de bens no casamento, estão especificadas no Código Civil. Por se tratar de um regime imposto por lei em algumas situações, esse regime é imposto, por isso que chama-se regime de separação legal obrigatório. Nesse caso, por ser imposto, então, não há necessidade do pacto antenupcial, porque é algumas situações que a lei pensou e quer que vigore aquele regime. Busca, com esse regime, proteger certas pessoas, que pela posição que se encontram, poderiam ser prejudicados por algumas pessoas interessadas em seu patrimônio, como os menores de 16 anos e as maiores de 70 anos, entre outras situações. Então, nesses casos, a lei já estabelece antecipadamente que o regime vai ser a separação legal.
Uhum.
Um outro regime, que é o regime legal, como eu falei para vocês, é o regime da comunhão parcial de bens. É o mais comum, geralmente é o adotado pela maior parte dos casais. Caracteriza esse regime por estabelecer a separação quanto ao passado, separação dos bens quanto ao passado, ou seja, os bens que cada cônjuge possuía antes do casamento, os chamados bens particulares, e a comunhão quanto aos bens do futuro, isto é, em relação aos bens que forem adquiridos na constância do casamento. Então, separação dos bens anteriores e comunhão ou comunicação dos bens que se adquirirem na constância do casamento. A lei, entretanto, exclui alguns bens dessa comunhão, mesmo adquiridos durante a constância do casamento. Como, por exemplo, os que sobrevierem durante o casamento por doação ou sucessão, ou seja, herança, e os que forem substituídos em seu lugar. Esses não se comunicam mesmo advindos durante o casamento. Outra exceção são os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em substituição aos bens particulares, aqueles bens que já eram anteriores dele.
Um carro
que já era anterior, ele vende durante a constância do casamento esse carro, esse dinheiro fica só para ele, não se comunica. As obrigações também anteriores ao casamento também não se comunicam. São alguns exemplos de situações que não, mesmo advindas, às vezes após o casamento, não ocorre a comunhão. Já um terceiro regime é o regime da comunhão universal de bens, que era muito comum antes da década de 70. Era o mais usual. É o regime em que se comunica todos os bens, atuais e os futuros dos cônjuges, ainda que adquiridos em nome de só um deles, assim como as dívidas posteriores ao casamento, salvo aquelas que foram expressamente excluídas pela lei ou pela vontade dos cônjuges expressa em pacto antenupcial. Nesse regime, portanto, todos os bens, os passados... Se comunicavam. Havia algumas exceções estabelecidas... algumas exceções previstas no Código Civil que acabam excluindo alguns bens especificamente. Um outro regime que foi inaugurado com o Código Civil que entrou em vigor em 2002, antes não existia, portanto, é o regime da participação final nos aquestos. Esse é um pouquinho mais... complicado, mas ele é um misto, na verdade. Durante o casamento, aplicam-se as regras da separação total, que eu já tinha explicado. Ou seja, cada cônjuge tem a exclusiva administração do seu patrimônio pessoal. Isso durante o casamento. Após a dissolução, ou seja, no momento do divórcio, daí se aplicam as regras da comunhão parcial.
Uhum.
Então, o que sobrou durante o casamento, cada um administra o seu patrimônio. O que sobrou ao final, aí se aplica a regra da comunhão parcial de bens. É uhum. essa a disposição dele. E, por fim, o chamado regime da separação convencional. Diferentemente daquela primeira que eu mencionei, que é a separação legal, que é a lei que estabelece, aqui é a separação convencional, ou seja, que as partes pactuam. Neste regime, cada cônjuge conserva a plena propriedade, a integral administração e a fruição de seus próprios bens, podendo aliená-los, sejam móveis ou imóveis. Envolve todos os bens existentes, frutos, rendimentos, por exemplo, e confere autonomia a cada um na sua gestão do uhum. seu patrimônio. Então, eles pactuam que cada um vai administrar o que adquirir, vamos dizer uhum. assim. Claro que a lei também estabelece alguns bens que acabam se comunicando, mesmo as partes tendo estabelecido de forma diversa. Mas são algumas exceções que são minúcias que, não, nesse momento, acho que não dá tempo de explicar.
E, doutor André, o senhor poderia agora explicar para os nossos ouvintes como geralmente tem funcionado a partilha de bens?
Claro, Jéssica. Veja, eu posso dizer que a partilha ocorre de acordo com o regime de bens estabelecido pelo casal.
Uhum.
De acordo com esses regimes que a gente acabou Sim. de conversar. Quando o processo é consensual, com base no regime de bens que foi definido pelas partes, essas acabam definindo, assim, quais os bens deverá permanecer com cada um dos cônjuges. Não há rigor nesse caso. Então, pode ficar um carro para o marido, uma casa para a esposa, eles vão estabelecendo uma moto para o marido, ou vice-versa, uhum. enfim, eles vão definindo o que cada um fica consigo. Já, por sua vez, quando o processo ocorre de forma litigiosa, aí é o juiz que vai definir qual que é o rol de bens que serão partilhados e o percentual atribuído a cada um dos cônjuges. Tudo de acordo com o que está estabelecido uhum. na lei, melhor dizendo. Vale lembrar que em ambas situações, tanto no caso do divórcio consensual como litigioso, no caso de partilha de bens, deve ser providenciado também o pagamento de eventuais impostos devidos, sempre incide imposto, quando houver transmissão de bens. Aí, quando, por exemplo, houver transmissão de bem imóvel de um cônjuge para o outro, a título oneroso, sobre a parte excedente à meação, ou seja, aquilo que cabe a cada parte, incide o imposto municipal, que é o chamado ITBI.
Uhum.
Já, quando houver transmissão de bem imóvel ou imóvel de um dos cônjuges para o outro, a título gratuito, aí sobre a parte excedente à meação, incide o imposto chamado ITCMD. Só para exemplificar.
Para os ouvintes saberem.
Para saberem uhum. que existe uma incidência de imposto, cada um tem o seu fato gerador, não vem ao caso agora definir especificamente, uhum. mas incide na partilha esses impostos.
E, doutor André, outra situação que é sempre muito discutida é em relação à pensão alimentícia. O senhor poderia nos explicar em quais circunstâncias a pensão alimentícia deve ser paga?
De fato, Jéssica, esse é um ponto que geralmente gera bastante discussão.
Uhum.
A pensão alimentícia pode ser pleiteada reciprocamente entre os cônjuges, primeiramente, cônjuges e companheiros, e perante também os parentes.
Uhum.
São as duas formas de pensão alimentícia que existem. Em relação aos cônjuges, a pensão alimentícia será devida caso um deles demonstre a sua necessidade e a ausência de aptidão para o trabalho, ainda que momentânea, e o outro possa colaborar para com o sustento do
uhum.
cônjuge. Então, entre os cônjuges ocorre dessa forma. A fixação de alimentos na dissolução da sociedade conjugal pode ocorrer de forma temporária, às vezes fixa-se a pensão alimentícia por um determinado tempo, e mesmo em favor do cônjuge que tiver dado causa ao rompimento. Não há problema algum. Já em relação aos filhos, a pensão alimentícia deve ser paga de acordo com as necessidades destes e a possibilidade de quem estiver obrigado a pagar. Vale lembrar que ambos os pais, devem contribuir para o sustento dos filhos, Jéssica,
uhum.
de acordo com a respectiva capacidade econômica. Essas são as situações da pensão.
E, doutor, quando há discordância sobre a guarda dos filhos, e qual é o papel do magistrado na resolução desses conflitos?
Jéssica, existem diversas modalidades de guarda. A unilateral, uhum. a compartilhada, a alternada, guarda de terceiros, entre outros, que não vem também diante do nosso exíguo tempo, não dá para explicar cada uma delas. Mas, O que é importante saber? Que em 22 de dezembro de 2014, do ano passado, foi sancionada uma lei, a Lei 13.058, que passou a fixar a guarda compartilhada como regra geral após o divórcio. É importante esclarecer, Jéssica, que a dissolução dos vínculos afetivos em razão do divórcio não leva à cisão nem quanto aos direitos, nem quanto aos deveres com relação aos filhos. O rompimento da vida conjugal dos genitores não deve comprometer a continuidade dos vínculos dos pais com os filhos, pois esse exercício do poder familiar em nada é afetado pela separação. É importante esclarecer isso. É necessário manter os laços de afetividade, minorando os efeitos que a separação acarreta aos filhos. Nesse sentido, portanto, a melhor forma de atender aos interesses dos filhos é por intermédio da guarda compartilhada. Uhum. Com essa nova lei que eu acabei de dizer, ocorreu uma verdadeira mudança do paradigma jurídico. A guarda compartilhada pode ser fixada por consenso ou determinação judicial. O juiz pode impor também. Caso não estipulado na ação de divórcio ou dissolução da união estável, há a possibilidade de ser buscada em demanda própria, essa guarda compartilhada. E mesmo se ambos os pais discordarem, como eu disse, o juiz pode impor essa guarda compartilhada. E a depender do caso, obviamente, com a cautela necessária. Né? O compartilhamento, se ficar demonstrado, o juiz deve impô-lo. A guarda compartilhada, quando não for indicada, pode ser substituída pela guarda unilateral, que é aquela exercida por um dos pais apenas e não por ambos. Né? Essa é a meta do juiz nesses casos, tentar explicar para as partes que o melhor para o filho é a guarda compartilhada.
Doutor André, agora para finalizarmos, o senhor poderia nos contar um pouco da sua experiência na área do direito de família? É alguma situação ou algum processo marcante?
Eu diria, assim, no que diz respeito ao período que eu estou lá nas varas de família aqui de Curitiba, eu já estou há alguns anos, primeiramente fiquei na primeira vara de família, agora estou no núcleo de conciliação das varas de família. Um projeto que nós iniciamos ali, que eu acho que é bastante relevante, que vale a pena mencionar, é a chamada Oficina de Parentalidade, Oficina de Pais e Filhos. E o encerramento de uma relação familiar raramente vem desacompanhado de intensos reflexos emocionais, Jéssica. Seja em relação ao casal, seja em relação aos filhos dela decorrentes. A oficina, então, focaliza justamente a administração de tais sentimentos, a fim de suavizar a trajetória a ser percorrida até a construção de um novo modelo familiar. Esse rompimento da relação a dois não implica no termo da família, apenas sobrevém a transmutação de seus contornos, mas sempre remanece rígida a preocupação com o bem-estar dos descendentes. Nesse contexto, a oficina, então, não só visa transmitir aos pais a relevância do diálogo, a necessidade do diálogo, mas também a imprescindibilidade da manutenção de laços saudáveis entre os responsáveis pela administração do futuro dos filhos da convivência anterior. Essas medidas não só alcançam uma maior satisfação emocional dos envolvidos nos conflitos familiares, mas, via reflexa, findam por desobstruir o judiciário, vamos dizer assim, na medida em que o índice dos acordos após a realização das oficinas aumenta consideravelmente. Então, acho que esse é um projeto bacana que a gente tem estruturado lá e tem dado muito certo nos últimos tempos. As pessoas, antes da realização do divórcio, passam pela oficina.
Doutor André, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer o senhor pela presença e participação novamente aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica, e me coloco sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!